Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Se você chegou por aqui hoje, já pode ser considerado um jabuticaber de carteirinha. Espero que você goste aqui ao longo dos minutos seguintes do que a gente trouxe para você hoje. Se você já é um jabuticaber, esse não é o seu primeiro episódio, espero que você goste também. Além de mim, Francine Augusto, temos ela, que sabe tudo, sabe descaroçar todas as jabuticabas possíveis. Bárbara Pereira.
Nem todas, Francine Augusto. Você que é muito gentil e joga confetes antes mesmo do carnaval chegar. Mas hoje a gente tem um tema aí pra descaroçar. Interessante, né? Tá no mínimo interessante, né? Mas é um debate polêmico, Fran, porque tem uma galera aí que precisa voltar ao trabalho presencial. As empresas estão dizendo, olha, acabou, não estamos mais no auge da pandemia, agora retornem para os seus postos. Só que tem gente dizendo o seguinte, ai, não quero não.
Eu me recuso, passo.
Eu me recuso. E aí, a gente tá no começo do ano. E se essa moda pegar, Fran, de gente dizendo não vou voltar, não?
Só aceito trabalho de casa.
E agora?
E agora, José?
Mais uma jabuticaba?
Fran, aqui no Brasil não é incomum a gente ouvir alguém dizendo que só vou começar a planejar depois do carnaval.
Vou mudar de vida.
Isso vale pra tudo, inclusive pra buscar um novo emprego. E aí que os problemas podem começar a surgir, porque, como a gente já falou, tem gente que não quer voltar ao trabalho presencial e tá buscando aí a empresa que diz o seguinte, fica em casa, trabalhe de casa.
A empresa que mais se adequar ali aos seus novos hábitos, né? Porque se no começo, quando a gente precisou ficar isolado, muitos falavam que não, mas como é que eu vou fazer? Eu não vou ver ali meu colega de trabalho, eu tenho a minha mesa, o meu computador, as minhas coisas. Em casa não é da mesma maneira que acontece. Só que a gente, né, ser humano, vai se adaptando, vai criando estratégias. Poxa, pior que acho que não é tão ruim assim o home office, né? Eu posso ir ali na geladeira, pegar minha maçã, pra variar eu pensando em comida, né? Ou então não, vou adequar aqui a reunião pra um horário melhor. Vou poder ir ali, talvez, na minha consulta médica, no meu horário de almoço, já que a clínica é aqui pertinho de casa. Enfim, são inúmeras possibilidades, né? Inclusive, Bárbara, teve uma pesquisa, né, feita por uma plataforma americana que mostrou que por lá tem gente, ó, que não quer voltar de maneira nenhuma pra forma presencial. E os motivos são vários. Bárbara, comece pelo número um.
É, vamos falar desses motivos, porque eu acho que muitos deles se refletem aqui na gente também, né? 75% dos que responderam, né, e que trabalhavam de forma remota, queriam ficar em casa por causa dos seus animais de estimação.
Ah.
Mas é verdade, tem gente que adotou animal durante a pandemia e aí esse animal se acostumou com aquela presença. Quando volta pro trabalho presencial, com quem vai deixar? Quem vai cuidar? Quem fica? Tem animal que fica sozinho, mas outros não. E aí dão trabalho. Tem um outro destaque aqui, que 72% desejam ter liberdade para tirar um cochilo.
Ai, que delicinha.
Ou se exercitar durante o dia. Tipo assim, dei uma parada, vou fazer ali umas 30 flexões e depois eu volto. Acho que tem aí algumas escolhas curiosas, né, Fran?
Não, mas é verdade, porque você se sente ali mais solto. Não que trabalhando presencial, na hora do seu almoço, você também possa ali se direcionar a uma academia mais perto da sua casa, mas é diferente. Você já pode começar a jornada de trabalho, né? Não sei, talvez não utilize uniforme, depende aí da situação. Mas coloca já a roupa de malhar por baixo, usa ali 30 minutinhos pra almoçar e os outros 30 minutinhos pra fazer a flexão, o burpee. Então, eu acho que é uma causa muito válida.
Tem gente que diz o seguinte, 73% gostariam de poder ligar a TV, ouvir música ou utilizar outras mídias enquanto trabalho. E no trabalho presencial isso fica mais difícil, né? Se eu ligar uma música aqui na minha base, na minha mesa, e te incomodar. E tem empresa que não gosta que o funcionário coloque o fone para ouvir música.
É verdade.
Enfim, essa aí é uma escolha interessante porque faz sentido, né? Tem gente que adora trabalhar ouvindo música.
Produz mais,
e produz mais, pois é.
Agora, o próximo tópico aqui, eu achei curioso que ficou uma porcentagem menor do que a música, mas não menos importante, 68% querem estar mais pertinho dos filhos.
É legal, é verdade. E faz sentido, né? Você tá ali, tá trabalhando e tal, fecha a porta, mas no seu intervalo lá de lanche, você vai lá ver os filhos, enfim.
O horário acompanha até o filho já voltando à rotina escolar,
almoça,
né?
Junto.
Almoça junto.
Né? Aquela... Ela faz o lanche da tarde junto.
É o ritual, né?
Tem. E outros 62% citaram preocupações sobre a sua aparência ao trabalhar, ao voltarem ao trabalho presencial. É curioso o quanto ainda a gente é aí influenciado pela nossa estética, pela maneira como a gente vê a nossa imagem, né? Mas isso é papo para um outro podcast.
Então, a gente já chama a nossa primeira convidada de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
A gente conversa agora com Roberta Vasconcelos. Ela é fundadora e CEO da Woba, que é uma marketplace de espaços de escritórios. Roberta, muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
Obrigada a você, Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês.
Vamos começar explicando para os nossos ouvintes um pouco da história da Woba. Por que esse nome? Gostei do nome.
Ai, que bom. É uma longa história.
Eu
vou resumir ela aqui. Woba significa work balance. Né? A gente acredita muito em construir um mundo em que viver e trabalhar seja uma soma. E quando a gente surgiu enquanto startup, eu já trabalho com startup desde 2009, que eu estou no mercado de tecnologia. E essa é a nossa segunda startup, né, como mesmo co-founder. E a gente tinha um outro nome originalmente, que era Beer Coffee. A gente fez recentemente esse rebranding, né? A gente mudou o nome porque a gente entendeu que o que a gente entregava de proposta para o mercado, a gente precisava de um nome que dialogasse melhor com o nosso produto e solução. E no final do dia, como que a gente transcreve, né, o que o Woba quer trazer, assim, que as pessoas tenham o seu Woba todo dia, que elas vivam o seu Woba todo dia? A nossa solução é uma ferramenta tecnológica em que você literalmente pode ter escritórios para trabalhar onde quer que você precise, assim, 5 minutos de você. Você abre o nosso aplicativo, o nosso site, e você tem sempre perto de você um espaço de trabalho adequado, com infraestrutura, seja para sala de reunião, para espaço compartilhado, ou para seu próprio escritório da sua empresa, mas numa modalidade muito mais flexível. E hoje a gente é focado em ajudar empresas e os seus colaboradores, consequentemente, a estarem adaptados a esse modelo de trabalho híbrido para que ele realmente funcione, né? E que o escritório seja uma ferramenta a ser usada de forma flexível e trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Então, daí vem o nome, que é uma construção conjunta, né? Primeiro veio a gente identificou a dor, a gente já entregava essa solução antes da pandemia, e durante a pandemia a gente se adaptou e viu a necessidade de trazer um nome que dialogasse. A gente agora, a gente iniciou no Brasil, mas a gente já é a maior marketplace da América Latina, a gente já está no México, e a gente sentiu falta de um nome também que dialogasse de uma forma mais global com o nosso propósito, e o que a gente quer entregar aí para as pessoas e para o mundo. Então, e a gente vive, tá? Transmitindo, a gente acredita todos os dias, então a gente é usuário do nosso próprio produto enquanto empresa, enquanto construção de cultura. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, sabe?
Legal.
Eu acho que a palavra que você falou aí, e se adequa bem ao que a gente está tratando aqui no episódio de hoje, falando dessa questão do home office, que foi uma modalidade aí inicialmente que as pessoas não queriam de jeito nenhum. Ah, não, eu tenho que ter aquela rotina, bater o ponto, horário de almoço, e agora tem gente que não quer voltar. E você falou essa questão da flexibilidade. Talvez esteja aí o segredo, só que tem gente que tá meio que inflexível, Roberta. Não quer voltar e ponto. Pelo menos a gente pode aí escolher um desses espaços, digamos assim, não voltar pra empresa em si, né? Mas eu queria que você, que conhece bem esse mercado, trouxesse sua percepção a respeito disso, né? Virou algo corriqueiro, a gente pode dizer assim, essa questão até de empresas atualmente 100% trabalho de casa mesmo. Não existe, ela trocou, mudou, e isso pode ser até uma tendência, né? Daqui em diante, essa empresa já contratar como home office e pronto, não temos escritório.
Sim, não, você falou muito bem, Francine, esse é um resumo, né? Que aconteceu no mundo, eu acho que sim. Já era uma tendência com o advento da tecnologia, cada vez mais a gente pode, algumas profissões, né, vamos falar das profissões da economia do conhecimento, né, que podem, né, trabalhar de forma remota. Já era uma tendência em que você pudesse exercer o seu trabalho de qualquer lugar, contanto que você tivesse acesso à tecnologia. E acontece que o mundo e as pessoas não estavam coordenados para isso, né? Não adianta a minha empresa adotar, mas o meu fornecedor, o meu cliente, não trabalharem dessa forma, né, via uma call, uma videochamada. E o que aconteceu durante a pandemia é que as pessoas foram obrigadas, né, a viver essa modalidade. E nem sempre ela foi adotada da forma mais saudável possível. Não foi a forma que ela deveria ser, ou que ela vai acontecer hoje em dia. Porque as empresas não estavam preparadas, não tinham a cultura preparada para isso, as ferramentas. E as pessoas acabavam, né, talvez, interpretando mal o home office ali. E elas mesmas não conseguindo ter a própria disciplina e o hábito, né, de deixa eu separar vida e trabalho, né, deixa eu me desconectar, deixa eu ficar um pouco mais tranquila. Minha casa também está com uma rotina diferente, assim, mais as pessoas que têm filhos. É um caos, né? Então agora a gente consegue voltar para o que a gente acredita que as empresas têm que adaptar para ter essa normalidade do trabalho híbrido. Porque uma vez que a gente vê algo, a gente não consegue desver, né? Eu gosto muito dessa frase. Então, uma vez que as pessoas vivem algo, que elas viram que na prática tem benefício, por exemplo, não é que as pessoas não gostam do escritório, elas não gostam do deslocamento. Elas não querem se deslocar, né? 10 quilômetros para ir no escritório mais. Elas vão ter, ou 20, ou 30, imagina. Eu tô falando de realidade que às vezes as pessoas demoravam 2 horas para chegar no escritório, né? Cada um tem uma realidade. Mas elas sim gostam, assim, de se socializarem. Nós somos seres sociáveis, né? A gente necessita isso. Então, sim, elas gostam de ir pro escritório para talvez serem mais produtivas. Então, tem uma infraestrutura adequada em casa. Talvez ela tenha uma realidade em que a casa dela é pequena e ela tem uma família que talvez interrompe muito ela, né? E ela não consegue ser produtiva naquele dia. Ou ela quer encontrar com alguém mesmo, porque faz falta. Existem pesquisas que apontam, né? Você fica mais de 90 dias sem encontrar com alguém da sua empresa, você perde os laços da cultura, do engajamento. Então, de alguma forma, só que o que as pessoas querem? A flexibilidade. E o que as empresas estão na dúvida agora, né? E elas precisam de ajuda. Eu entendo que existe essa necessidade de flexibilidade, mas como que eu crio essa política? Qual política que eu crio? Muitas vezes ainda tem um escritório que está vazio, que eu não consigo entregar, que ainda tem um custo com isso. Né? E aí, eu acho que o caminho não é obrigar as pessoas a voltarem para o espaço, sabe? É entender a realidade de cada um e dar as ferramentas corretas para que o trabalho aconteça da melhor forma possível. Eu acho que a palavra que eu gosto muito é o equilíbrio, sabe? Então, assim, as pessoas querem e nem entram em entrevistas de trabalho, dependendo de... É verdade, hoje eu converso com muitas empresas e as pessoas não entram em entrevistas de trabalho se não souberem qual que é a modalidade de trabalho da sua empresa ou se tem algum tipo de flexibilidade. Então, assim, as pessoas estão exigindo isso, mas pro próprio bem das pessoas também, tem que existir um equilíbrio, sabe? Assim, o home office é muito importante, ele é parte dessa jornada, porque, nossa, segunda e sexta, adoro ficar em casa, não quero pegar trânsito, não quero pegar deslocamento, me ajuda na minha rotina. Mas outros dias também, você entender, assim como você cria um hábito de ir para academia alguns dias, que faz bem para sua saúde, faz bem para sua saúde mental também, para sua produtividade e para o seu, a médio e longo prazo, você também criar uma rotina adequada de mudar o seu ambiente de trabalho, sabe? É isso que a UOBA acredita. Mas você precisa de ferramenta adequada. Não adianta ter um escritório que é longe de você. Você precisa de um lugar que seja perto, sabe? E as empresas precisam fornecer essa ferramenta para os colaboradores. Então, eu acho que nesse ponto que a gente está, assim, as empresas que estão impondo políticas sem escutar as pessoas, sem dar ferramentas adequadas, elas vão acabar perdendo talento, sabe? No médio e longo prazo, assim. Mas elas não estão erradas em pensar em fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, porque isso ajuda as pessoas também a criarem um bom hábito, sabe? Mas elas precisam desse equilíbrio. E aí eu sei que vocês trouxeram algumas pesquisas, a gente também vê pesquisas o tempo inteiro, e a gente sabe que esse número de empresas que adotaram o formato de trabalho livre, ele vem crescendo, não só no Brasil e no mundo também, né?
Agora, Roberta, eu já ouvi muita gente dizendo o seguinte: ah, tá bom, mas o que que adianta eu ficar em casa com um horário rígido de 9 às 18, tendo que estar na frente do computador o tempo inteiro provando que eu não estou enrolando, né? E muitas vezes também pede uma flexibilização nessa questão do horário, porque você gostaria de entrar mais tarde, começar, sua cabeça funciona um pouco mais tarde, ou porque você quer de vez em quando ir ao médico e você só pode ir fora do horário do trabalho, depois das 17, isso não existe. Enfim, tem gente que hoje reivindica tempo. Eu acho que essa é a grande questão, que você deve vivenciar muito bem isso. Tem como equilibrar isso?
Tem como equilibrar, porque o importante, assim, eu acho que o mais importante é você ter, mudar essa a gente está passando por uma mudança da sociedade que sempre viu, do comando e controle, uma sociedade de confiança. O comando e controle era, você tem que estar de tal a tal horário, né, a pessoa está vendo se você está trabalhando ou não. Eu acho que isso não existe mais, sabe? A gente tem que passar a ter essa questão da da confiança baseada em resultados, assim. Uma vez que você entende que a pessoa, independente de onde ela esteja, ela pode ficar, ela tá ali para entregar algum tipo de resultado, e essa expectativa é bem alinhada, não importa o número de horas que ela trabalhe, sabe? Contanto que ela entregue o resultado. Só que para ajudar a própria saúde mental dela, a rotina, tem que existir rituais da empresa, na cultura, porque a cultura da empresa, ela é um sistema, como qualquer outro. A gente vai pensar no sistema que a gente vive hoje de trânsito, né? Só para dar um exemplo. A gente precisa do sinal de trânsito, senão vira um caos. As pessoas vão bater o carro, vai perder vidas, e vai tirar aquela liberdade que ela queria, né? Na verdade, em primeiro lugar, de ir e vir nos lugares. Então, assim, como fazer a mesma analogia, a cultura de uma empresa é um sistema também de pessoas ali que funcionam em conjunto. Então, é necessário criar rituais e ferramentas, não só o Zoom, mas outras ferramentas que funcionam para que isso que vocês estão falando, da pessoa realmente conseguir reivindicar o tempo dela, realmente funcione. E aí, estou falando o que a gente acredita, né? Uma vez que a empresa vai adotar um modelo, mesmo que ela fale que, olha, a gente é presencial, mas você pode ficar duas vezes na semana no home office, ela já está adotando um modelo de trabalho híbrido. Então, o que as empresas precisam fazer em primeiro lugar é entender que ela tem que construir algo que funcione de forma remota enquanto empresa, assim, enquanto comunicação, sabe? Porque o que não pode acontecer, as pessoas acharem que elas só vão decidir as coisas quando elas encontrarem com alguém fisicamente no escritório, sabe? E talvez se uma pessoa da equipe não está fisicamente naquele dia e algo foi decidido, aquela pessoa tem que saber, ela tem que ser comunicada sobre isso. Então, em primeiro lugar, você tem que ter a cultura dessa empresa, ela tem que funcionar de forma remota, ou seja, você tem que ter rituais, comunicação, documentação, que funcione e que as pessoas tenham acesso às informações que estão sendo decididas, independente de onde elas estejam. E que sim, os encontros físicos façam parte comum desses rituais, sabe? Eu acho que a grande questão é que as empresas têm que se adaptar a isso, porque se elas não se adaptam, elas vão sofrer muito por isso, sabe? Porque as pessoas vão ser privadas do seu tempo, como vocês disseram, mas também elas vão criar algo em que as pessoas vão passar a decidir as coisas só quando elas estiverem fisicamente no escritório, sabe? E algumas pessoas não vão ficar de fora. E é ruim, na verdade, elas estão perdendo tempo. Então, assim, as pessoas têm que entender que a gente está num mundo que você precisa de criar uma cultura que funcione de forma remota, mas que você tenha os encontros físicos acontecendo também para a manutenção dela, sabe? E o que você disse, que as pessoas tenham essa flexibilidade de, no dia que elas precisarem, trabalhar perto de um médico, trabalhar perto da escola do filho, né? Porque elas vão conseguir adequar a rotina delas ao trabalho e não o contrário, né? Então, assim, a gente acredita muito nisso, sabe? Bárbara, Francine, mas mais uma vez, as pessoas precisam ser educadas, as lideranças, né, das empresas se levam, dependendo do tipo de cultura também. E precisam ter ferramentas, assim como a gente tem ferramentas para hoje, né, se comunicar nas empresas, elas precisam ter ferramentas também para que trabalho, os locais de trabalho aconteçam de forma produtiva, né?
Agora eu fico me perguntando, né, a gente se colocando aqui muito também, porque somos funcionários também, mas colocando no lugar do empregado e não do empregador. Agora, falando para esse empregador, talvez quem tem uma empresa tá ouvindo aqui a gente agora, tá pensando na possibilidade de ou fazer essa questão mais híbrida, ou não quero mais escritório, deixa o pessoal em casa, tá todo mundo feliz, ou não, vou solicitar que todos voltem e aí se pronto, não tem nem conversa. Quem decidiu voltar e é só isso, não tem nenhuma possibilidade, não tem flexibilização? Na sua opinião, isso daí é uma maneira de retrocesso, até porque a gente deixaria de lado uma nova possibilidade que veio como aprendizado na pandemia, né?
Sim, eu acho, Francine. Eu acho que essas empresas vão sofrer um pouco mais, sabe? Médio e longo prazo, com essa questão de atração de talentos, de turnover também, se a gente olhar para esses indicadores, sabe? E assim, eu entendo o lado do empregador, que foi uma decisão ali, talvez com, né, poucas informações, para falar, poxa, eu tô perdendo alguma coisa aqui. Eu sei que, de alguma forma, o engajamento da minha cultura, alguma coisa a gente tá perdendo no remoto e no híbrido. Então, deixa eu fazer todo mundo voltar 100% presencial. Mas essa não é a solução, sabe? O radicalismo, assim. Então, por isso eu acredito muito nessa flexibilidade e que cada empresa, de acordo com a sua cultura, crie sim a sua política, mas uma política que genuinamente seja favorável ali pro colaborador, sabe? E que o ajude, no final do dia, a ser mais produtivo, a ter mais qualidade de vida, porque no final isso vai ser melhor pra empresa, sabe? Mas também, a empresa que está 100% remota, e foi 100% para o home office, ela também precisa adotar, como eu falei para vocês, indo para o outro extremo, né? Ela também precisa adotar esses rituais Porque senão ela também vai sofrer de outras questões, sabe? A médio e longo prazo, que é a saúde mental das pessoas, o burnout, a estrutura adequada, a cultura mesmo. Porque realmente, como eu falei anteriormente, tem coisas que eu sou super a favor. Tem anos que eu trabalho de forma remota, sou nômade, estou na cidade do México agora, gente, morando aqui. E eu vejo a gente construindo uma cultura nesse sentido, como é importante a gente ter, sabe? Eu tenho duas pessoas do meu time que moram aqui também na cidade do México. Terça e quinta foi o que a gente definiu, que a gente se encontra em espaços. E tanto que se me faz bem no final da semana, só que eu vou andando para os espaços que eu trabalho, sabe? Do lado da minha casa, muito perto. E a gente almoça junto nesse dia, a gente toma um café. Óbvio que eu tenho as minhas calls naquele dia também, mas a gente acaba tendo essas outras interações.
Uhum.
E realmente, assim, enquanto eu, Roberta, pessoa profissional, isso me preenche de uma forma e abre a minha mente, me faz mais criatividade, mais inovação. Eu preciso, sabe? Isso já é comprovado, seu corpo precisa se movimentar. Então, só o fato de eu andar na rua, me movimentar até o espaço, isso faz bem, sabe, pra minha saúde. Então, assim, as pessoas vão começar a entender esse lado também. Por isso que é importante você encontrar essa rotina, sabe? Nessa rotina, assim como qualquer coisa na vida, né? A gente tem ali, eu dei o exemplo do exercício físico. A gente pensar no nosso dia a dia de trabalho, assim também criando uma rotina que seja saudável pro meu perfil, entendeu? Eu sou uma pessoa sociável. Se a gente for falar com um programador e um desenvolvedor, talvez ele queira sair uma vez por semana de casa. Ele não quer sair as duas, três, entendeu? Que eu quero, assim. Então, o que eu acho que é importante é a empresa sim ter uma política, mas pensar que ela seja personalizada por área e por pessoa até, sabe? E dar ferramentas, e dos dois lados, tá? Nos dois extremos, assim, se eu tô 100% presencial ou se eu tô 100% remoto, porque de alguma forma as pessoas elas vão sofrer essas consequências a médio e longo prazo, né? Seja por turnover e dificuldade de atração e retenção de talentos, um mundo cada vez mais competitivo que exige isso, ainda mais a geração atual, e, por outro lado, eu vou acabar, sem querer, não ajudando as cobradas por 100% home office, eu não criar essa rotina, a não criar o engajamento da minha cultura, a não criar laços entre as pessoas que trabalham juntos, que no final de vai tornar elas mais felizes, sabe? Então, assim, por isso que é importante esse hábito ser criado, sabe? Ajudar as pessoas com esse hábito.
Agora, Roberta, eu fico me perguntando aqui também, copiando aí a Francine, que a gente está vendo aí uma geração toda, uma geração nova, né, essa chamada geração Z, que já nasceu aí no meio tecnológico, não tem as dúvidas que muita gente tem, o tempo inteiro é nesse universo, e que não teve sequer, talvez, a experiência do escritório, né?
Nunca bateu um ponto presencial.
Nunca botou o dedinho ali para bater o ponto. E aí, isso para essas pessoas, assim, eu nunca vivenciei isso e nem sei se quero vivenciar. Ficar num ambiente fechado, boa parte do meu dia. Você acha que isso, com essa geração chegando e dizendo não quero presencial, e aí você tem, como você mesma disse, milhões de talentos nesse meio desse grupo, né? Isso vai talvez mudar a cultura de empresas, né? Porque a cultura de empresa sempre pensou nisso, né? Eu monto um lugar e você vem até a mim. Isso talvez possa a gente já ver no futuro empresas que não são ali, não existem em espaço físico e só em ideia mesmo?
Sim, e usam esses espaços físicos sob demanda. É uma super excelência, como se eu tivesse escritório na nuvem, sabe?
Sim, pois é.
Poxa, eu preciso reunir minha equipe. Vou pegar aquele espaço pra gente fazer esse evento junto. Putz, preciso fazer uma reunião com o cliente. Vou pegar aquele espaço só pra gente fazer reunião junto. E é onde quer que eu esteja. Por exemplo, a gente tem colaboradores hoje na UOBA que são da geração, né, Z. E são nômades, literalmente, assim, viajam no Nordeste, sabe?
Que legal.
E vão parando, vivendo essas experiências, são jovens, enfim, não tem família, não tem nenhum comprometimento que tem que ter algo mais fixo ainda, né? E quiseram fazer isso como experiência. E param nesses lugares, mas às vezes eles vão pegar um Airbnb que eles não têm, sabe? Ou que eles estão cansados de ficar sabendo aquele Airbnb trabalhando. E é até uma oportunidade, quando eles vão para um espaço, eu não sei se os ouvintes conhecem, porque hoje os espaços de coworking, eles são muito mais do que espaços de trabalho, eles acabam sendo espaços de conexão e de comunidade também. Então essas pessoas indo para esses espaços, elas acabam conhecendo outras pessoas, que às vezes não são da sua empresa, mas também torna a sua experiência naquela cidade, naquele local, muito mais rica. Porque talvez uma pessoa também está viajando, uma pessoa de uma outra empresa que você vai trocar, que trabalha na mesma área que você. Então, que acaba indo para esses espaços também, que são flexíveis, você pode usar quando você precisar, e ter essas experiências também, mas que se adeque à sua realidade de mobilidade, que é o que essa geração quer mesmo, né? Tem uma pesquisa que aponta que até 2025, 75% da população vão ser de millennials, né? Da força de trabalho. Então, assim, o que essas pessoas estão buscando hoje em dia, né? E aí, é essa tendência mesmo das empresas serem mais leves nesse sentido, continuarem fornecendo os escritórios, mas de uma forma como eu mencionei, né? Na nuvem, assim, você pode plugar e desplugar quando você precisar. assim, startups que surgem agora, empresas de tecnologia, que surgem nesse momento, elas já surgem sem ter essas estruturas de escritório, né, que antigamente era óbvio que eu teria, né, em algum momento da minha empresa. Então, e passam a ter uma estrutura muito mais flexível, leve, usar como serviço, que é uma tendência também, né, da economia do compartilhamento, né, eu não ser proprietário e consumir aquilo quando eu preciso, como o caso da Uber, por exemplo. Eu não tenho meu carro, mas eu chamo um motorista particular quando eu preciso. Então, essa mesma tendência também acontece no mercado de real estate comercial, né, assim, transcrevendo um pouco mais o que vocês falaram, assim, em termos de divisão de mercado, de tendência, essa é uma grande tendência, assim, se pegar o mercado de real estate comercial hoje, os prédios, né, a cada 10 prédios, nos próximos 4, 5 anos, a cada 10 prédios, 3, a cada 10 andares, 3 andares vão ter espaços já flexíveis nesse modelo, sabe? De uso sob demanda, que eu não sou proprietário, contratos mais curtos, que é um pouco também do que a gente vê agora com os contratos de aluguéis, né, das pessoas também. É mais uma tendência desse formato de vida da geração Z, né? De aluguéis ali muito mais curtos, que você coloca seu cartão de crédito e já tá com tudo incluído, móveis, enfim, tudo que você precisa.
Quem diria, num passado não tão longe assim, se alguém falasse, não, a gente vai conseguir trabalhar sem ter que ir pro local de trabalho, ou se não daqui a alguns anos a gente falar, né, os mais antigos, sabia que no meu tempo todo mundo ia pro escritório, vão achar isso, como assim? Era assim? Não é possível. Então, assim, a gente vai mudando, né, se adaptando e faz parte do jogo, né?
Totalmente. Se fosse falando de bater ponto, eu fui imaginando, sabe quando a gente tem, que a gente olha no museu, que a gente tem, tipo, as pessoas de hoje em dia não acreditam nas coisas que a gente tem também, telefone com fio, com a minha geração, meu irmão, que é bem mais novo, eu acho que a gente vai ver aquele bater ponto ali, sabe?
Máquina de escrever.
Mas interessante você falar isso, Fran, porque antes a lógica das pessoas que você ia organizar o seu dia era assim, eu já sei pra onde eu vou trabalhar, e a primeira coisa, você já sabia o local, que era o onde, né? E quando você chegava lá, você definia, né, o que você ia fazer e com quem você tinha a agenda do dia. Hoje é o contrário, né? Quando você vai organizar a sua semana, você pensa assim, o que eu tenho que fazer na próxima semana? Com quem eu vou fazer? E depois você define aonde. Você já fala, putz, então tá, eu tenho que fazer na minha semana que vem. Por exemplo, você vai ver que você tem médico 2 dias da semana. Aí você vai definir de onde você vai trabalhar,
isso,
né?
Isso aí.
Então, assim, mudou essa lógica. É o quê, com quem e onde agora, né?
Perfeito. Nós aqui do Brasil, você do México, entrevista maravilhosa. Ainda bem que
vocês estão
aqui conosco. Nossa, foi um prazer, Roberta Vasconcelos. Volte outras vezes, por favor. Espero que a gente consiga um tempinho aí na sua agenda. Seja muito bem-vinda sempre aqui no nosso podcast, tá?
Ai, contem comigo e parabéns aí pelo trabalho de vocês. É um grande prazer, viu? Um beijo pra todos que estamos escutando.
Obrigada, Roberta. Até a próxima, viu?
Tchau.
Até a próxima, um beijo.
Beijo, tchau, tchau. Francine, durante a pandemia, durante o auge, muita gente alegou que sentia falta. Eu ouvi isso de muitos amigos que estavam trabalhando em casa, que sentiam falta da convivência com os colegas de trabalho, né? A gente sabe que o isolamento teve muitos reflexos na saúde mental de muita gente, principalmente aí de quem precisou se isolar totalmente, né? Aquela saidinha foi impossível. Mas também teve gente que achou tensa essa relação do trabalho em casa, né? De fazer todas as atividades em casa, porque tinha que administrar o trabalho, né, em si, para a empresa, e as tarefas de casa, né, tudo ao mesmo tempo agora, algo que muitas vezes era impossível. É isso que a gente falou até ontem, no final do programa de ontem. É. Ah, o cachorro que latia, o entregador que chegava na hora que você estava no meio de uma reunião.
Tudo acontecia.
Pois é, um problema na casa, estourou uma bica no meio dali do seu trabalho, você teve que parar, pedir licença, ou não, ou deixar lá o vazamento rolando, porque você não podia dizer, olha, eu tenho que parar aqui porque vazou ali. Quando você não está em casa, você chama alguém para resolver aquele tipo de problema. Quando você está em casa, é você mesmo que vai ter que chamar alguém, enfim.
E a gente chama agora alguém que ou vai deixar a gente com mais dúvidas ou pelo menos sanar algumas, né, Bárbara?
Eu acredito que ela vá sanar algumas porque é uma psicóloga, né?
Sabe.
E que vivencia esses dilemas aí de muitos trabalhadores com relação às empresas e com relação ao próprio trabalho. Eu acho que ela pode dar algumas sugestões para quem está vivenciando aí essa dúvida de ficar ou ir. Vamos ouvi-la.
Para onde vamos?
A gente chama agora, então, para esse bate-papo a Renata Tavolaro, ela que é psicóloga, head de psicologia da Oriente. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço, muito obrigada, né, pela oportunidade.
Renata, são muitos questionamentos, muitas dúvidas aí nesse universo do mercado de trabalho. Voltar ao presencial ou ficar no home office eternamente, eis a questão. E isso, obviamente, né, como a gente mudou e muito a nossa maneira de trabalhar, o mercado de trabalho cada vez mais sendo modificado, mexe também com os nossos sentimentos. Algumas pessoas ficaram ansiosas para voltar ao presencial, outras ficam mais ansiosas ainda quando descobrem que, meu Deus, a minha empresa decidiu definitivamente voltar, eu não quero. E chega até, a gente observou casos de cair em depressão. Então, queria já te pedir, né, para dar essa dica, um norte. Como que a gente começa aí, ainda o ano de 2023, pensando nessa questão psicológica envolvendo o universo do mercado de trabalho?
Como o home office, ele sempre foi, né, para algumas pessoas, um desejo. Então, as pessoas sempre reclamavam muito de trânsito, de poder ter mais qualidade de vida. Então, isso sempre foi desejo de algumas pessoas. Só que o que a gente percebe? Com a pandemia, isso acelerou todo o processo.
É.
Porque as pessoas, obrigatoriamente, tiveram, né, muitas pessoas, tiveram que fazer home. E aí, muitas pessoas naquele momento se assustaram. Como é que vai ser isso? Principalmente liderança, né? Como é que eu vou fazer a gestão da minha equipe à distância? Então, foi um aprendizado muito grande durante a pandemia para muitas pessoas. E as pessoas acabaram se adaptando e começaram a ver a vantagem, né, de trabalhar em casa. Então, você está mais perto dos filhos, você poder estar perto da sua casa, você estar na sua casa, você poder fazer, conciliar com atividade física ou com alguma outra atividade que a pessoa gostasse, quisesse fazer, né? Então, esse foi um ponto positivo.
É.
As pessoas montaram uma estrutura, né, e conseguiram, em algum momento, ver os benefícios de trabalhar home office, né?
Uhum.
E outras acabaram também trabalhando demais, que a gente não pode esquecer disso, né? Poxa, eu tô trabalhando demais, né? Eu tenho que trabalhar mais ainda porque eu tenho que dar conta e tenho que mostrar que eu estou trabalhando, porque ninguém está me vendo aqui, né? Então, foram, o que eu quero dizer para você é que são várias variáveis, né, que surgiram e que tudo isso impacta na vida emocional das pessoas. Então, a gente teve, sim, durante a pandemia, o isolamento das pessoas, a gente teve muitos casos de ansiedade, depressão, pânico. Surgiram vários casos nesse sentido, problemas de relacionamento, porque tinha que conviver todo mundo em casa. E aí, quando a pandemia foi melhorando, as pessoas foram, né, as empresas foram decidindo voltar. Então, algumas voltaram 100% presencial, outras com um sistema híbrido, né? E aí, eles começaram a sentir, né? E a gente teve aqui no Oriente muitas demandas de empresas, inclusive para fazer lives sobre o retorno à vida normal, entre aspas, né? Como é que seria isso? Porque as pessoas não queriam voltar. Então, quais as vantagens? Então, eu acho que é importante a gente entender o seguinte, quais as vantagens de você voltar ao trabalho presencial? É uma exigência da sua empresa? Isso cabe na sua vida ainda, né? Depois das mudanças todas ocorridas? E uma das vantagens de você retornar ao presencial, que eu sempre digo que é muito importante, é o relacionamento. Porque não tenha dúvida que manter o relacionamento, né, presencial, ele é importante no ambiente corporativo. Então, esse relacionamento, ele favorece a nossa performance em muitas situações. Você consegue resolver as coisas mais rápido, você já fala com as pessoas que tem que falar, e você vai mantendo esse vínculo de relacionamento, porque ser humano é feito para relacionamento, né? Não importa a quantidade, importa a qualidade. Mas, realmente, tá? Essa questão, ela abala as pessoas ainda. volto, não volto, vou ter que pegar trânsito. E isso causa nas pessoas muita ansiedade, isso causa estresse, em algumas pessoas causa depressão. Eu já tive vários casos de pânico, né? Poxa, agora eu estou acostumada a trabalhar na minha casa e eu não consigo mais pegar trânsito, eu não consigo mais ficar 2 horas para ir para voltar, isso me dá pânico. Isso acontece. E as dicas que eu sempre dou para as pessoas, vamos começar a ver o lado positivo de cada situação. O que cabe na sua vida hoje? Se é uma exigência da sua empresa, né, comece a ver o lado positivo de retornar. Quais são? Isso cabe na sua vida? E aí é uma avaliação muito pessoal, por isso que eu digo cabe na sua vida, porque é uma avaliação pessoal de cada um. Pode ser que neste momento você ache que não é mais o caso, que o sistema de home office para você é melhor. Então, é muito individual isso, sabe, Fran? Então, as pessoas têm que começar a entender e fazer uma autoavaliação do que é importante para a vida dela, né? Quais são as minhas escolhas, né? Quais são as minhas prioridades na vida? E, lógico, todas as suas escolhas e prioridades podem ter consequências, né? Tudo isso a gente tem que avaliar, né? Então, eu acho que o cenário é muito misturado de sentimentos, de emoções. Eu percebo que as empresas que adotaram o sistema híbrido conseguiram ter muito maior adesão, né, dos colaboradores do que as empresas que optaram apenas pelo presencial. É que existem funções que não é possível ficar, né, home office. E aí não tem jeito, né? E a pessoa que escolheu aquela profissão e aquela função, ela tem que entender que ela vai precisar ir presencialmente, e tudo bem, né? Eu acho que é esse ponto de equilíbrio que as pessoas precisam começar a analisar e entender. E uma coisa que eu sempre digo é a autorresponsabilidade. Você se empoderar das suas emoções e da sua responsabilidade. Porque as regras são claras, né? Então, olha, hoje, nessa empresa, é preciso ir presencial. Então, a regra está clara. Né? Agora, se eu quero ou não quero, né? Uma escolha minha e eu vou atacar com as minhas consequências. Não sei se é por aí que você queria que eu falasse.
Perfeito.
Perfeito. Renata, é Bárbara falando, tudo bem?
Tudo bem, e você, Bárbara?
Tudo jóia. Você apontou aí um dos fatores aí positivos para o retorno, que é a troca no ambiente de trabalho, né? Agora, perfeito. Tem gente que pensa o seguinte, olha, meu ambiente de trabalho talvez tenha sido até bom eu ficar distante para poder olhar à distância as relações, né, ponderar sobre que tipo de relação eu também quero. E que esse e também tem um outro fator, que este item não pode se sobrepor aos benefícios que o home office trouxe para ele, como os que você apontou. Tipo, eu agora organizo melhor o meu horário, eu tenho tempo, eu não pego mais transporte público e aí fico horas ali aguardando, seja público ou dentro de um carro, não trânsito. Uhum. Enfim, a pessoa chega à conclusão que aquela fator teoricamente positivo não é tão positivo para ela. E aí, o que você costuma sugerir? Ah, é hora de trocar de emprego ou é hora de reavaliar também as relações? Enfim, qual o caminho que você sugere para pessoas que chegam com essa demanda?
Bom ponto, Bárbara. É assim, o que eu acho que a pessoa neste momento ela precisa analisar. Eu gosto muito de sugerir uma matriz de perdas e ganhos. Né? O que, que é isso? É colocar qual a vantagem, né, de eu continuar, né, nesta posição e ir trabalhar presencialmente. E qual é a desvantagem? Então, a pessoa tem que avaliar, é uma autoavaliação, é uma autorresponsabilidade dela. Será que realmente, neste momento, eu estou pronta, né, para voltar e para fazer esse trabalho? E assim, na minha função, porque não é também só avaliar a empresa, né? É na função que a pessoa está. Então, por exemplo, se eu trabalho com eventos e eu não estou na parte administrativa dos eventos, por exemplo, eu sou uma pessoa que vou fazer os relacionamentos em eventos. É óbvio, tem que ser presencial. Você pode ter feito esses relacionamentos, esses eventos, home office por um tempo, na pandemia, mas depois que voltou, né, as coisas ao vamos dizer, normal, entre aspas, né? Aí você precisa ir presencialmente. Então, e aí não é a empresa, é qualquer lugar que você for trabalhar nessa função. Então, eu diria que a pessoa, neste momento, para ela poder ficar bem emocionalmente, ela tem que fazer uma matriz de perdas e ganhos, ela tem que analisar as vantagens e desvantagens para a vida dela. E, obviamente, arcar com as consequências. Ela pode chegar à conclusão de que não, de que ela não quer mais nenhuma atividade como essa, que quer desenvolver outra, né? Mas isso é uma decisão muito de pessoa para pessoa, né? Agora, no geral, né, o que eu observo é que as pessoas começaram, é uma readaptação. Mudança, ela assusta, é normal as pessoas terem um susto, né, um receio de mudanças. Toda e qualquer mudança que a gente faz, a maioria das pessoas, ela sente um medo. Poxa, como é que vai ser agora? Vou voltar de novo, uhum, né? Como foi o medo de vir para o home office, o medo de voltar, né? Uhum. Então, será que eu consigo voltar de novo, pegar transporte público e fazer relacionamento e não sei o quê? Então, é o medo da mudança. E o que eu digo é que a mudança, ela nem sempre é negativa. A mudança pode ser positiva. Quando a gente fala em saúde emocional, a gente também tem que entender como a pessoa pensa. Então, essas mudanças normalmente evidenciam as questões emocionais. Por quê? Porque a pessoa se depara com uma situação de medo e nessa situação de medo, ela é um gatilho para você despertar uma série de questões emocionais. Então, a ansiedade, o pânico, a depressão, né? Então, ela mudou a vida e vai ter que mudar de novo. Então, esse medo da mudança, ele é um fator que prejudica e evidencia várias questões emocionais. É a forma como a pessoa lida com a mudança, né? Tudo no mundo, né, quando fala em saúde emocional, é a forma como a pessoa percebe a situação. É. Como ela lida com a situação. Eu gosto muito de um termo que a gente chama de antifragilidade. Não sei se vocês já ouviram falar
disso. Não, oh, não, é. Novidade.
Antifragilidade, ele é um tema que foi é uma mudança de postura de vida. Foi desenvolvida por Nicholas Taleb. Tem até um livro chamado Antifrágil, que é excelente, né? E o Nicholas Taleb, ele fala o seguinte, ele é um matemático, para vocês terem uma ideia, né? É um paradigma só de pessoas da área de humanas que podem desenvolver conceitos de comportamento, né? E ele fala o seguinte, que diante de uma situação adversa, e a gente está falando de uma situação adversa, que não está prevista, né, no planejamento das pessoas, né, toda situação que foge do planejamento, a importância disso é a gente analisar a situação, aprender com ela. Então, o que, que eu posso tirar de positivo disso que eu estou vivendo? Então, isso é uma dica para a gente começar a entender que na vida sempre vão existir imprevistos. É. Coisas que a gente não previu, ou coisas que a gente não esperava que acontecesse, ou mesmo que tivesse a ideia, a gente, né, não sabe como que a gente ia agir quando passasse por ela. Essa questão da antifragilidade, ela é muito importante, porque ela resume o seguinte, você vai focar na solução ou no problema? Uhum. Sabe aquela história do leite derramado?
Yeah.
Né? Que é batido? Então, o leite caiu no chão, você vai ficar olhando para ele chorando ou você vai ir lá e limpar? Porque são duas opções. E a gente tem que escolher, e a gente acaba escolhendo, a que mais tem a ver com a nossa personalidade. Uhum. Não sei se eu consegui explicar para vocês. Então, se eu sou uma pessoa que tem a tendência a ver tudo que está faltando, a olhar o negativo, eu muito provavelmente vou chorar porque o leite caiu.
Sim. Né?
Então, não. Mas a gente tem que começar a entender que depende de nós, a nossa saúde emocional depende da gente. A gente tem que buscar focar na solução. Então, poxa, não vai adiantar eu ficar chorando porque o leite caiu. Eu tenho que ir lá e resolver a situação. Então, se é um home office, uma empresa agora implantou um sistema presencial ou um sistema híbrido, faz parte do jogo. Então, é uma situação que eu tenho que entender, né? Qual é a solução para essa questão? Vou fazer uma matriz de perdas e ganhos? Vou entender, né, o que hoje para a minha vida é mais vantajoso? Qual o peso que eu dou para esse resultado da matriz de perdas e ganhos? Então, isso é o melhor caminho, que é o autoconhecimento. Eu me conhecer e eu entender o que é melhor para a minha vida. E aí as pessoas têm que entender isso. E tem que entender também a regra do jogo, né? A gente está num mundo onde, por mais que as empresas busquem hoje qualidade de vida e tudo mais, a gente está num mundo onde existem regras. E algumas regras têm que ser cumpridas.
Uma coisa também que eu reflito, né, a partir dessa questão que a gente está tratando aqui hoje, Renata, é que tanto essa sua necessidade de volta, né, a pessoa que nos ouve aqui, está acompanhando o podcast agora e fala, não, para mim foram os piores 6 meses da minha vida ter que ficar trancado em casa, eu não aguentava mais, eu não sabia que meu filho precisava tanto de mim, eu não sabia que uma casa demandava tantas coisas. Porque naquele momento que você tá ali, né, apesar do horário de trabalho, como você tá naquele ambiente, algumas situações acontecem e você meio que ainda se subdivide em funções no horário comercial, digamos assim. Ou então aquela pessoa que fala, não, eu não quero mais voltar, eu me encontrei, eu quero ficar em casa para sempre. Esses dois extremos, a gente pode analisar também que é um sinal de alerta para outras questões, porque aquela pessoa que não quer conviver mais com outros no seu ambiente de trabalho e quer ficar isolada, talvez ela pode estar com uma outra questão aí de relacionamentos, de convivência, como aquela que não consegue ficar sozinha ali, ela não consegue resolver questões, pensar, ela tem que sempre estar com alguém do lado dela, com um chefe por perto, por um amigo. Esses dois extremos, eles podem de alguma maneira acender aí um sinal pra gente ficar ligado nessa questão dos relacionamentos?
Sem dúvida, pode ser sim, né? Se assim, na questão emocional, quando a gente fala de relacionamento, impactam outras questões também, uhum. Autoconfiança, né? Impacta a questão de autoestima, amor próprio. Então, existem pessoas que realmente têm muita dificuldade de relacionamento. E essas pessoas, né? E por que a pessoa tem dificuldade de relacionamento? Por uma série de fatores, né? Como esses que eu falei, né? Então, gera ansiedade, gera a necessidade de aprovação do outro. Então, quando você está mais isoladinha no seu canto, é como se você estivesse se escondendo. Então, você não fica tão evidente para os outros, né, a sua questão de relacionamento como se você estivesse no presencial.
Uhum.
No presencial, você acaba tendo que ir almoçar com um, almoçar com outro, tomar um cafezinho. E tem contato com pessoas. E para algumas pessoas, isso é extremamente assustador. Tanto é que existe fobia social.
Verdade.
Existe muita fobia social. Agora, a outra pessoa que não aguenta ficar em casa é porque essa pessoa tem muita necessidade de relacionamento. Né? Aí é o extremo mesmo. Esse já quer estar em contato com pessoas. Seja porque depende, né, de ajuda profissional e tudo mais, ou seja, você gosta mesmo de relacionamento. Então, esses dois extremos sofrem, né, emocionalmente falando. Então, os dois extremos causam muito sofrimento.
Uhum.
Por isso que eu digo que o trabalho híbrido, né, se é possível para algumas posições, é uma solução maravilhosa, né? Porque você consegue conciliar aí uma série de fatores, né? Inclusive economicamente para as empresas, né? Você não precisa ter tantos, né, tantas estações de trabalho e tudo mais, como a gente viu esse movimento de mercado, né? Envolvendo-se prédios e prédios e tudo mais, né? Mas os dois extremos alertam, sim, alguma questão emocional.
Fiquei aqui me perguntando que muitas pessoas reclamaram também, quando estavam em home office, do processo de controle. Muitas precisavam mostrar para a empresa que não estavam em casa fazendo outra coisa que não trabalhando. E aí, essa forma de controle, às vezes, era pela câmera. Às vezes, tinha que apertar o botão não sei quantas vezes para dizer, olha, estou aqui. Enfim, né? Algumas formas de controle que acabaram deixando aí algumas pessoas mais ansiosas ali no seu processo de trabalho. Você vivenciou isso? Você teve pessoas te relatando que esses meios de controle do home office foram prejudiciais para a saúde mental?
Sim, muitas pessoas.
Uhum.
Né? O que eu percebo é que, assim, a gente não pode generalizar,
sim,
tá? Mas, assim, da minha vivência, existem muitos clientes nossos que a gente trabalhou muito a questão da liderança. Porque, veja, você, um gestor de uma empresa, ele não tem o preparo, né, muitas vezes, para lidar com a equipe à distância. E ele não tem o preparo também, porque não é psicólogo, né, para entender quem é ou não da sua equipe que está passando por alguma dificuldade emocional.
Sim.
Então, o que eu percebo que as empresas que investiram, né, formar, né, treinar a sua equipe de liderança para poder fazer um trabalho, né, de acompanhamento mais saudável, né, com as suas equipes, isso causou menos impacto emocional com os colaboradores.
Uhum.
As empresas que não, né, e tem muitas empresas que não tiveram essa ação, porque segurança emocional, ele virou um tema em pauta em várias empresas nesses últimos anos.
É.
Então, como que eu identifico se um colaborador meu está com um problema emocional? Como que eu identifico se meu colaborador, com as normas da empresa, de ficar entendendo, né, se ele está ou não trabalhando, está prejudicando ou não o colaborador? Então, isso aí é uma coisa que o gestor tem que aprender. Então, a gente tem que começar a discriminar essa questão, né? Olha, é conversa, você tem que acompanhar o trabalho dele, não apenas num profissional, mas num pessoal também, porque é um ser humano único e está dentro de casa, ele trabalha em casa, então é acompanhar. Agora, o que eu percebo também é que é muito também, às vezes, não é nem da empresa, é da própria autocobrança da pessoa.
É.
Então, às vezes a pessoa fica tão insegura que está longe de tudo. Será que eles estão pensando que eu não estou trabalhando?
É.
E aí, sim, isso aconteceu muito, né? No dia a dia, nos atendimentos, a pessoa trabalhar muito mais do que devia, porque quer mostrar serviço, quer mostrar que está lá, né? Por quê? Porque tem receio de ser desligado, tem receio de, né, de uma série de fatores, de ser mal avaliado e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que cobrir todas as pontas, porque o gestor entendendo o trabalho dele, a empresa dando um ambiente de segurança psicológica para o colaborador, e o colaborador também tem que fazer o papel dele,
uhum,
né? Que é, não dá para você ser perfeito em tudo.
É.
Né? E não dá para trabalhar 24 horas por dia. Você sabe que outro dia eu dei um treinamento numa empresa, um bate-papo com os colaboradores sobre estresse. E muitos deles reclamavam de falta de tempo, né? No home office. Ah, a gente não tem tempo, porque 24 horas é pouco, e porque eu não consigo fazer nada, eu queria fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. E eu falei, gente, vamos fazer uma suposição. Se vocês supostamente tivessem mais 24 horas no seu tempo, como vocês gastariam essas 24 horas? E sabe qual foi o resultado? A maioria falou que continuaria trabalhando. Quer dizer, vocês estavam reclamando que não tinham tempo para se dedicar a outras coisas. E agora vocês vão dizer que vão continuar trabalhando? Então, olha só o grau de autocobrança que as pessoas têm.
Uhum.
Né?
Uhum.
Eu percebo que isso, né, é uma coisa muito séria, né? Porque isso gera um estresse, pode levar a um burnout, né? E aí, quando a gente fala em estresse e burnout, as pessoas dizem o seguinte: ah, mas eu tenho muito trabalho, mas eu tenho, né, uma carga enorme, e estou aqui no home office, eu estou presencial, tenho muita coisa para fazer. E eu digo o seguinte: autorresponsabilidade. Será que você sabe se organizar? Porque a empresa pode te dar um trabalho, mas será que você consegue se planejar? Será que você, no home office, por exemplo, consegue definir seu horário direitinho? Ou será que você procrastina, né? Ou será que você fica vendo televisão e depois vai trabalhar? É porque tem isso também, né? Será que você sabe falar não? Sabe negociar um prazo? Então, é isso que eu digo, é sempre, né? A gente tem que ver os dois lados, né?
Uhum.
E isso acontece muito, né? Eu percebo que as pessoas, no home office, muitas pessoas não conseguiram se dividir para focar no trabalho. Então, procrastinaram o trabalho, aí, sei lá, né, faziam outras coisas e depois que voltavam a trabalhar. Então, requer muita disciplina. Home office requer disciplina. Requer você ter uma rotina. Eu acho que o mais importante de tudo é ter uma rotina. Independente do que você, se é presencial ou home office, qual é a rotina do seu trabalho? Então, se você vai trabalhar de pijama o dia inteiro, não, você acorda, né? Como se você fosse trabalhar.
É todo um ritual, né?
Exatamente, toma seu café. Ah, você tem pausa de café na empresa? Faz uma pausinha pro café, toma uma água, volta. Então, é tudo uma questão de disciplina, né? E voltar a se acostumar com uma disciplina no presencial também é disciplina. Então, eu não sei, Bárbara, se eu consegui responder o que você
me perguntou. Não, respondeu sim. Eu só fico me perguntando, Renata, porque tem uma geração nova aí que já nasceu aí tecnológica, já está aí na tecnologia o tempo inteiro e que não vê muito sentido no trabalho presencial. E a minha pergunta é, será que as empresas também... A gente precisa se adaptar, ok. É. Mas será que as empresas também já estão se adaptando a essa nova geração? Que não quer de jeito nenhum o presencial?
Já entrou no mercado de trabalho já. No 100% em casa.
Já sabe, já faz tudo tecnologicamente, não precisa nem daquele cursinho para trabalhar no home office. E aí, que só quer isso, entendeu?
É porque essa nova geração, o foco deles é qualidade de vida. Uhum. Né? Eles querem crescer, têm as prioridades profissionais, claro, ok. Mas eles prezam muito pela qualidade de vida.
É.
Então, as empresas que eu percebo, pelo menos os nossos clientes, né, a gente percebe que estão nesse movimento, sim, de entender, né, que a nova geração é diferente.
Uhum.
Né? E isso em tudo, né, não é só no presencial ou home office, mas em muitas coisas, no imediatismo, né, na falta de tolerância à frustração, muitas vezes, porque falta resiliência, às vezes, né, para algumas pessoas da nova geração.
Uhum.
Né? Então, as empresas, elas, eu percebo, né, as empresas que trabalham conosco, que existe sim um movimento muito grande, né, de entender as diferenças, né, e isso torna, inclusive, o ambiente com diversidade, né, e quando a gente fala em diversidade, inclusive, a gente está falando de diversidade de gerações.
É.
Porque quando a gente fala de diversidade no ambiente de trabalho, eu percebo que muitas empresas estão realmente se preocupando com isso, a gente não está falando só de raça, de cor, a gente está falando do quê? A gente está falando de mulheres, a gente está falando, né, de idade, a gente está falando de pessoas com problemas físicos, né, de diferenças de gerações. Então, tudo isso está dentro das metas, né, das tendências de RH para esse ano, que é principalmente segurança psicológica e diversidade. Porque daí você acompanha todo esse, tudo isso que a gente está falando aqui, né, para cuidar da saúde emocional. Porque as pessoas ainda pensam que saúde, né, ter saúde, é apenas a ausência de doença física, e não é. Então, para ser uma pessoa saudável, você tem que ter um bem-estar físico, emocional e social.
Uhum.
Né? E aí, e a gente é um ser humano único, não existe mais aquela coisa que a gente falava, né, antigamente, ah, eu venho para a catraca da empresa, então meus problemas pessoais ficam da catraca para fora. E agora, aqui eu sou profissional e depois eu deixo meus problemas da empresa aqui, vou para casa e sou pessoa. Não existe. Então, é um ser único. É óbvio que o que ele sente emocionalmente vai impactar na performance dele profissionalmente.
Uhum.
Isso é natural e a gente tem vários, né, vários atendimentos que a gente pode comprovar isso. Né? Isso tem até dados estatísticos na internet, se a gente for procurar. Então, é uma questão dessa nova geração de adaptação também. Desenvolver as competências, né, para poder também flexibilizar algumas coisas. Eles também têm que entender que não vai ser tudo como eles querem, né? E você sabe que essa questão da intolerância, frustração da nova geração é uma coisa tão séria que o maior índice de suicídio, né, se você for pegar os dados estatísticos, né, dos últimos anos, né, esses últimos anos da pandemia, foram entre 15 e 29 anos, que é justamente... Por quê? Porque as emoções estão extremamente evidenciadas e a pessoa não tem, muitas vezes, a resiliência para entender e trabalhar com todas essas emoções. Né?
Esses jovens vão ouvir muito, isso é um fato dos pais. No meu tempo, eu tinha que acordar cedo, pegar o transporte. Agora você fica aí, ó, dentro de casa. Isso é um fato, com certeza vão ouvir, né, Renata?
E é uma pressão muito grande que eles também sofrem, né?
É.
Porque a geração mais antiga não entende que também as coisas mudaram.
Sim.
Né? Então, assim, pô, você não fica só, você não trabalha, você só fica em casa. Não,
fica nesse computador, né, o dia inteiro. É, eu tô trabalhando. Eu
tô trabalhando, mas é que na geração da pessoa não entra na cabeça dela que isso acontece hoje, né?
Exatamente.
Não viveu isso, né?
É outro período. Agora, Renata, antes de nos despedirmos de você, eu queria que você deixasse as possibilidades para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Oriente-me também, se acha nas redes sociais, site.
Claro, a Oriente-me, ela é uma plataforma de saúde corporativa, né? Então nós temos o atendimento psicológico e temos o atendimento nutricional também.
Uhum.
Né? As empresas podem entrar no nosso site, que é www.orienteme.com.br, e aí vai ter lá planos para pessoa física, né, que quiser comprar os nossos planos psicológicos, e planos nutricionais e psicológicos para o ambiente corporativo, né? Então lá nós temos várias informações interessantes, a gente tem blog, a gente tem biblioteca de conteúdo, então é um trabalho bem bacana e personalizado para os nossos clientes, né? Uhum. Tanto pessoa física quanto corporativo.
Tá certo. Renata Tavolaro, psicóloga da Oriente-me, muito obrigada pela sua participação hoje. Acho que ficamos aqui bem esclarecidas, fomos bem esclarecidas sobre esse processo que envolve tantas questões, né? Não dá para ter uma decisão só, né, Renata? É caso a caso,
exato. É
avaliar mesmo o que, que você quer como plano de vida. Não dá para dizer que o home office é vilão ou que o presencial é vilão. Para cada um modelo de trabalho, né? Obrigada.
Exato.
Viu?
Imagina, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição.
Tchau,
até
tchau.
A próxima. Tchau, tchau.
Até mais.
Acabou. Bárbara, a partir de amanhã vou trabalhar de casa, tá? Pode botar um boneco aqui no meu lugar. Eu trabalho remotamente, online. Eu sei que você vai conseguir ficar longe de mim. Pode ser assim? Posso mudar definitivamente? Você me autoriza?
Olha, eu autorizo tudo, mas a minha caneta não serve pra nada.
Que isso?
A minha assinatura não muda nada.
Uma caneta Mont Blanc dessa
Mont Blanc
aí.
É ali do Saara.
Não, fiquem tranquilos. Isso não acontece. Acontecerá aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Estaremos juntas, sempre, eu e Bárbara Pereira. A gente espera que você tenha gostado bastante do episódio de hoje. E amanhã tem mais. Até amanhã, você pode ir nos seguindo no @jabuticabasc, que é o nosso Twitter.
E lá você pode deixar recados, pode conversar com a gente, enfim, escreva o que você quiser, mas é bom também para você já saber o que, que rola no próximo episódio. A gente dá uma adiantada aqui, mas lá você pode ter mais informações. A gente vai falar, a gente dá um spoilerzinho. A gente vai falar sobre a Baía de Guanabara. Ah, meu Deus, eu fico tão triste com essas histórias, porque eu amo o Rio de Janeiro. Mas em como a Baía de Guanabara se transformou em cemitério de navios. É sobre isso que a gente conversa amanhã.
E teremos convidados. A gente tá falando aí de presencial, online. O estúdio vai estar mais cheio ainda. Esperamos que você não perca o episódio de amanhã. Nos siga no Twitter, acompanhe nas plataformas. Também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. BR. Tchau, tchau.
Tchau, até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.